Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida.
Amém. Vamos orar então para abençoar esse momento, para que Deus venha falar conosco. Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui nessa tarde, te agradecemos por um ano incrível, das coisas que o Senhor tem feito, das palavras que o Senhor declarou sobre nós, dos momentos de grande felicidade, conquistas, até nos momentos mais difíceis que o Senhor usou para nos crescer, nos ajudar a amadurecer. Nós te agradecemos por todas as coisas. Nós estamos muito empolgados com esse dezembro que aqui está, Pai, começando esse mês com o coração aberto, com grandes expectativas. Nós pedimos que aquilo que ainda é promessa, aquilo que ainda precisa acontecer nesse ano, possa acontecer. E nós abrimos nosso coração nesse momento para que o Senhor venha falar direto aos nossos corações e a gente possa crescer na tua presença, em nome de Jesus. E todos dizem?
Amém.
Em 1942, Desmond Doss, é um homem que ouviu a respeito da guerra que estava para começar, e muitas pessoas haviam sido convocadas para a guerra, e ele decidiu se alistar. Ele não havia sido convocado, mas ele falou assim: eu gostaria de fazer parte disso. Desmond Doss, ele tinha algo diferente a respeito dele em relação a essa guerra. Número um, ele não havia sido convocado para essa guerra, mas ele decidiu se alistar, ele foi um voluntário. Mas ele tinha uma peculiaridade também, que ele queria participar da guerra, mas ele não queria carregar armas. Ele simplesmente queria participar e ajudar o seu país, mas ele falava que ele tinha algo entre ele e Deus que não permitia ele carregar uma arma. Ele simplesmente queria fazer parte de algo grande. Ele dizia assim: eu não consigo ficar em casa imaginando que homens da minha cidade, homens do meu país, estão lutando, estão fazendo a sua parte para a nossa nação. Eu gostaria também de fazer parte disso. Eu quero fazer a minha parte. Eu tenho a minha peculiaridade, eu tenho o meu negócio com Deus, que tem algumas coisas que eu não gosto de fazer, mas eu quero fazer parte disso. Ele então foi um voluntário. E é interessante que quando uma pessoa é voluntária, quando uma pessoa está disposta a fazer alguma coisa, que ela não precisa ser encorajada. Sabe, às vezes precisa ficar encorajando uma pessoa para fazer alguma coisa, fica encorajando. O tipo de trabalho é num nível. Mas quando a pessoa é voluntária, a pessoa fala assim: ó, conta comigo. O que precisar aqui, ó, pode contar comigo, eu vou trabalhar, eu sou voluntário, eu não preciso ser convocado, eu vi que existe uma necessidade e a gente precisa fazer algo a respeito disso, então eu sou uma das pessoas que vai fazer a respeito disso. Posso fazer parte? Posso fazer parte. E foi assim que Desmond Doss então se alistou no exército americano. Eu fico imaginando o primeiro dia, quando chega todo o batalhão, todos os soldados juntos, e naquele momento nós temos ele como voluntário que recusava a carregar uma arma, mas ele não tinha uma arma em suas mãos, e pode parecer loucura, porque como é que você vai para uma guerra sem uma arma? As pessoas pensando assim: você está na guerra, você vai precisar de uma arma para você se defender, você precisa de algo para ajudar o exército a avançar. Ele falou: não se trata disso, se trata de ter coragem, ter convicção, e com a minha coragem, com a minha convicção, eu quero fazer algo diferente. Então ele não tinha arma em suas mãos, mas ele tinha coragem e convicção em seu coração. E quando uma pessoa tem coragem e convicção no seu coração, tudo é possível. Deus pode fazer grandes coisas. Talvez aquilo que você gostaria de fazer, algumas pessoas podem dizer assim: você precisa disso e daquilo nas suas mãos para que você possa ser capaz de alcançar o seu objetivo. Mas você fala assim: ó, talvez eu não tenha disso, isso e aquilo que as pessoas estão falando que eu deveria ter, mas eu tenho algo que é maior do que isso. Eu tenho coragem no meu coração, eu tenho uma convicção, e com essa coragem, com essa convicção, Deus pode te usar para conquistar grandes coisas. E com essa coragem, com essa convicção, gerou um comportamento nesse homem de custe o que custar. Ele estava disposto a fazer aquilo que fosse necessário, um comportamento de custe o que custar. E com esse comportamento de custe o que custar, Desmond Doss foi capaz de ir à guerra, e na guerra ele resgatou 75 soldados, no meio de balas que passavam por todo lado, no meio de granadas que estavam a explodir, no meio de todas as dificuldades, no meio de toda a adversidade, com coragem, com convicção, honrando a Deus em todas as coisas, Deus usou para resgatar 75 soldados durante a guerra. Isso é interessante porque a história dele ficou tão marcante que Hollywood decidiu fazer um filme a respeito dele. E em inglês o nome desse filme é Hacksaw Ridge, em português, Até o Último Homem. Talvez alguém já viu esse filme aqui? Muitas pessoas. Então você entende da história. E é algo que inspira a gente com essa atitude de custe o que custar. E esse é o título dessa mensagem: custe o que custar. Custe o que custar, o que você tem na sua vida, qual que é o plano, o propósito, algo que tem no seu coração que você está disposto a viver com a atitude de custe o que custar, que você vai entregar o seu tudo. Nós somos chamados para algo tão grande que Deus tem para fazer através das nossas vidas, e se nós carregarmos essa atitude de custe o que custar, nós vamos experimentar grandes coisas. Pode ser que uma bala passe aqui, outra bala passe por lá, uma granada estoure ao nosso redor, mas como diz a palavra de Deus, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Confiando na palavra de Deus, nós podemos experimentar algo novo na presença dele. E como que está hoje a sua coragem e a sua convicção? No que está baseado a sua coragem e a sua convicção? Está baseado na economia? Está baseado nas notícias dos jornais? Está baseado nas tendências, nas pesquisas? Na onde que está baseado a sua coragem e a sua convicção? Eu gostaria de tirar um momento para te encorajar com a palavra de Deus, para trazer um alinhamento, para que a sua coragem possa crescer, para que suas convicções possam ser levadas a um novo nível. E quando eu penso a respeito disso, eu penso a respeito de se nós começarmos a agirmos de acordo com o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagina se isso não é algo superficial no coração. Imagina se isso é algo profundo no nosso coração, uma crença, uma verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai entrar em qualquer batalha com esse pensamento, com essa certeza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está do meu lado. Quem é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra, que tem poder sobre todas as coisas, que pode mudar todas as coisas. Ele está do nosso lado. E se Deus está do nosso lado, qualquer que seja a batalha, qualquer que seja a situação, a adversidade, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não vou recuar, mas eu vou avançar para tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Paulo declarando: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, naquele que me fortalece. E esse é o momento que Paulo está declarando isso, ensinando a igreja, mas ele está encorajando a si mesmo, e tem momentos que nós precisamos encorajar a nós mesmos, porque nós sabemos que as situações podem ser desencorajadoras, mas nós podemos nos encorajar e falar assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode ser um momento de necessidade, pode ser um momento onde as coisas estão complicadas, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você começa a declarar isso sobre sua vida, quando você acorda, durante o seu dia a dia, nos momentos mais difíceis: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já começa a ter uma atitude diferente, você começa a ver que o desafio talvez não seja tão grande assim. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aquele que está em nós é maior do que os desafios. Não é que nós temos um auxílio de alguém que pode nos dar uma força, uma ajuda. Não, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele pode todas as coisas. Deus do seu lado, ao seu favor, você pode experimentar grandes coisas. Isaías 43, versículo 13 diz: agindo eu, quem impedirá? Deus falando assim: se eu sou o seu Deus, se eu estou fazendo algo, se eu tomo a decisão e começo a agir na sua vida, fazer uma, se eu estou agindo, fala para mim, quem que vai impedir? Tem alguém que é páreo para mim? Tem alguém que pode fazer algo ou me parar? Não, porque agindo eu, quem impedirá? Deus agindo na sua vida, não há quem possa impedir. Pode o inferno se levantar contra você, mas o Deus Todo-Poderoso vai fazer com que você experimente a verdade de quem é um Deus que traz vitória para a sua vida. Então nós somos chamados para viver uma vida de coragem e convicção. Quando nós vivemos uma vida de coragem e convicção, nós temos que deixar o contraste dessa verdade de lado. E o contraste de viver uma vida de coragem e convicção seria viver uma vida de conforto e conveniência. Conforto e conveniência simplesmente coloca nós mesmos no centro de todo o plano. Fica pensando a respeito das decisões que nós vamos tomar. Sempre tomaremos decisões focadas em nós mesmos, porque o mais importante é o meu conforto, é a minha conveniência. Imagina se Desmond Doss tivesse tomado essa decisão. Sabe o que? Eu vou viver uma vida confortável. Deixa os homens ir para a guerra, deixa eles fazerem o que precisar ser feito. Eu não fui convocado mesmo, já que eu não fui convocado, eu vou ficar por aqui, não vou ficar tranquilo. Vou viver uma vida de conforto, vou viver uma vida conveniente, mas existia uma verdade, algo tão mais profundo no coração dele, que ele falou assim: eu não conseguiria conviver comigo mesmo, sabendo que existe uma causa muito grande, e eu não estou fazendo nada a respeito disso. Eu não preciso ser convocado para eu tomar uma atitude. Existe uma verdade, uma convicção dentro de mim muito maior, que eu tomo a decisão, eu vou dar um passo adiante, e eu vou fazer a diferença. Não vou deixar com que os outros assumam uma responsabilidade, que no final das contas, é a minha própria responsabilidade. As nossas decisões, quando nós vivemos de acordo com conforto e conveniência, elas são inconsistentes. São inconsistentes, a gente sempre está tomando a decisão baseada no que é melhor agora, para o conforto e para a conveniência. Se tem bastante dinheiro, conforto e conveniência vai fazer você tomar um tipo de decisão, mas talvez no momento que não tiver muito dinheiro, a decisão vai mudar, vai ser totalmente inconsistente. Mas quando nós tomamos as nossas decisões baseadas em convicções, baseado em coragem, que as coisas não vão nos limitar, então as nossas decisões, o nosso processo de decisão se torna um processo de decisão sólido, bem feito, com uma base que é inquestionável, porque agora as decisões são tomadas, não baseadas na conveniência, mas elas são tomadas baseadas em algo mais profundo, em pilares dos nossos princípios, daquilo que nós vivemos. E muitas das vezes, quando nós tomamos certas decisões baseadas em coragem e convicção, as pessoas vão olhar para a gente e talvez nos rotularem como radicais, ou às vezes fanáticos, dependendo de como for. Porque uma pessoa que, talvez você começa, vamos dar um exemplo, você começa a seguir Jesus Cristo, é algo novo, e você, geralmente todos os domingos, passava em tudo quanto é tipo de festa, casa de amigos, visitando outros e tal, e aí você toma a decisão de colocar Jesus no centro da sua vida, que todas as oportunidades, todos os domingos que tiver reunião, você vai participar de uma reunião na igreja. As pessoas que te conheciam antes vão ver a mudança na sua vida, e porque é uma mudança drástica, talvez vão olhar para você e vão dizer assim: você é uma pessoa muito radical, de uma hora para outra, agora você vai na igreja todos os domingos? E as pessoas que te rotulam como radicais, às vezes são pessoas que não entendem decisões baseadas em coragem e convicção. Elas vão te rotular como radicais, mas te rotulam como radicais inicialmente, talvez nos primeiros meses, talvez no primeiro ano, mas depois que vai passando o tempo, eles vão vendo nas nossas vidas: poxa, essa pessoa realmente é séria a respeito desse negócio de ir à igreja? Essa pessoa realmente é séria a respeito desse relacionamento com Jesus? Essa pessoa realmente é séria a respeito de algumas coisas aqui que inicialmente eu pensei que era radicalismo, mas depois de alguns anos, depois de algum tempo, as pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim: isso daí não é ser radical, eu conheço a vida do fulano, isso aí é ser consistente. Por isso que eles vão na igreja todo domingo, por isso que eles tomam todas as atitudes e decisões de talvez eu não posso fazer parte disso, porque eu tenho a convicção que plantado na casa do Senhor, eu vou crescer e florescer, então eu não vou me desenraizar daquela promessa que Deus fez para a minha vida. Eu estou plantado, então vou permanecer plantado, e assim através dessas convicções a gente pode crescer e pode florescer nas nossas vidas. Jamais deixe alguém tentar te manipular as suas decisões ou um final de semana de comprometimento que você fez com Deus por causa que elas vão querer te rotular de radicais ou fanáticos ou o que quer que seja. O mais importante é você saber que essa decisão é entre você e Deus. E quando você faz essa decisão entre você e Deus, Deus vai te abençoar. E o seu testemunho de estar presente na casa de Deus todos os domingos vai gerar algo que na vida das pessoas, que quando elas nos rotulam, vão olhar para trás e vão falar assim: eu sei que eu posso contar com fulano de tal. Inicialmente eu achei que eles eram um pouquinho radicais, mas na verdade eles são sólidos, eles são consistentes. Isso vai tornar um testemunho para você abençoar as pessoas que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Amém? Amém. E viver com coragem e convicção gera em nós a atitude de custe o que custar. Custe o que custar. O título dessa mensagem, custe o que custar. Tiago e João eram pessoas que tinham essa atitude de custe o que custar. Em Marcos capítulo 10, versículo 35 a 40, diz assim: nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram o seguinte: mestre, queremos que nos faças o que nós vamos te pedir. É aquele tipo de pergunta que, sabe quando você vai falar com alguém, você quer que outra pessoa aceite o seu pedido, então você não faz o pedido de início, você chega na pessoa e fala assim: olha, eu vou te pedir uma coisa, mas promete para mim que você vai dizer sim. Aí tem todas as artimanhas, as maneiras de apresentar, para ver se a pessoa já garante um sim antes de você fazer a pergunta, porque você não tem certeza como é que a pessoa vai reagir. Então esse é Tiago e João falando com Jesus: mestre, a gente vai pedir algo para o senhor, por favor, garante que o senhor vai fazer isso para a gente. Mas Jesus não garantiu nada. No versículo 36, ele diz assim: o que vocês querem que eu lhes faça? Aí a resposta deles, um tanto quanto ousada, fala assim: senhor, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não é um pedido pequeno, né? Quando Jesus estiver na glória dele, de todos os bilhões, trilhões de pessoas que existiram, Tiago e João, um à direita, um à esquerda, aproveitaram um momento ali. E foi um pedido um tanto quanto ousado. A resposta de Jesus vem logo em seguida, versículo 38, fala assim: cara, vocês não têm noção do que vocês estão pedindo. Você não tem a mínima ideia daquilo que você está pedindo. O peso daquilo que você está pedindo é muito mais do que um assento, muito mais do que uma proximidade. O peso daquilo que você está pedindo é muito grande. Vocês não têm noção. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Aí vem uma resposta chocante. Completamente chocante, porque da maneira que Jesus está construindo a conversa, parece que ele vai fazer a pergunta que a resposta vai ser um óbvio não de Tiago e João. Mas ele faz essa pergunta: podem vocês beber do cálice que eu estou bebendo, ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? E eles responderam sim. E aí Jesus diz assim: ah, sim, vocês de fato beberão o cálice que eu estou bebendo e também serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado, mas o assentar à direita e à esquerda, minha na glória, não é para mim conceder esse pedido. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Jesus estava direcionando eles, mas o que eu achei interessante é que Jesus não brigou com eles por causa do tipo de pedido que ele fez inicialmente, entrou numa conversa, teve uma conversa legal. E a primeira vez que eu li essa passagem, ou a primeira vez que estava lendo a Bíblia, estava animado, passei por essa passagem, eu pensava que o que Tiago e João queriam é proximidade com Jesus. Assim, tudo que eles querem é proximidade. Quando estiver na glória, eles gostam tanto de Jesus, querem estar do ladinho de Jesus. É isso que eles querem. Aí eu pensei assim, né? Pedro, Tiago e João são sempre aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Talvez Tiago e João aproveitaram a oportunidade, Pedro foi ao banheiro rapidinho, e eles falaram assim: já chegaram em Jesus, Jesus só tem direita e esquerda, lá dá uma oportunidade para a gente, quem sabe um fica à direita, um fica à esquerda. E eu fui descobrir então, depois, com estudo de teologia, aprender que o lugar de sentar à direita e à esquerda são lugares de honra dentro de um reino. Então, o que eles estavam pedindo aí, talvez fosse algo relacionado à proximidade com Jesus, mas também era algo relacionado a uma posição de honra, uma posição de um status diferenciado. Jesus falou assim, não é para mim decidir isso daí, são para os lugares, para o que Deus, meu Pai, preparou. Mas o mais chocante disso foi que a resposta deles para a pergunta de Jesus foi, sim, nós podemos beber do cálice que o Senhor vai beber. E o cálice e o batismo que Jesus estava falando se referia ao sofrimento que ele iria passar. Jesus estava para ser crucificado, Jesus ia entregar a sua vida para que hoje a gente pudesse ter vida. E Jesus pergunta, vocês são capazes de fazer isso também, de entregar a vida de vocês? E eles responderam, sim. Nós somos capazes, porque em Tiago e João existia essa atitude, tinha esse comportamento de custe o que custar. Nós estamos aqui falando a respeito de uma possibilidade de sentar ao seu lado direito ou à sua esquerda, mas a gente está disposto a fazer qualquer coisa, aquilo que for necessário nós vamos fazer. Não somos do tipo de pessoas que a gente só vai fazer isso se você me der essa oportunidade. Só vou voluntariar na igreja se me der tal oportunidade. Não eram pessoas desse tipo, era uma pessoa que falava assim, nós vamos fazer aquilo que for necessário, estamos dispostos a entregar as nossas vidas, porque um Deus Todo-Poderoso que nos amou, que vai entregar a sua vida por nós, merece o nosso melhor. A gente jamais poderia alcançar vida por nós mesmos, então já que Deus nos deu vida, vamos devolver essa vida em fazendo o nosso melhor, porque quando nós fazemos isso, nós não vamos perder a nossa vida, nós vamos, na verdade, ganhar a nossa vida na presença de Deus. Sabe que essa atitude de custe o que custar também é a atitude dos voluntários da nossa igreja. É uma cultura que já existe, já está implantada. Nós temos voluntários que chegam aqui 7 horas da manhã, outros até antes, para ajudar a gente montar todo esse local, para colocar as cadeiras no lugar. São voluntários que estão dispostos a fazer qualquer coisa, dizendo assim, custe o que custar. Não se trata de eu pegar o microfone, estar na frente de outras pessoas, tentar mostrar o meu dom, o meu talento, talvez pegar um instrumento. Se é uma oportunidade vir, vou servir de todo o meu coração. Mas o que é necessário agora? O que precisa agora? Precisa mover uma cadeira? Eu vou mover uma cadeira. Precisa colocar um cabo no lugar? Eu vou colocar um cabo no lugar. Precisa limpar o banheiro? Vamos limpar o banheiro. Aquilo que for necessário eu vou fazer, porque a atitude de custe o que custar é a atitude que vai nos levar como igreja para novos níveis. Deus tem grandes coisas para fazer através de nós e todos nós, não somente os voluntários. Precisamos carregar a atitude de custe o que custar. Nós vamos fazer aquilo que for preciso. Talvez você já tenha vindo à nossa igreja há algum tempo e vê como as coisas funcionam bem, chega, está tudo funcionando, de vez em quando, às vezes uma outra coisa não funciona, durante um notícia da igreja, às vezes acontece, não é nada perfeito, mas você vê as coisas acontecendo na nossa igreja, e quando você vê as coisas acontecendo na nossa igreja, voluntário e tal, você pensa assim, poxa, a nossa igreja, a Hilson, está tão bem, não precisam de voluntários, não precisam de ajuda, não precisam, está tranquilo, eu acho que eu não sou necessário no momento, quem sabe um dia, quando eles tiverem necessidades. Sabe que nós temos muito mais visão do que recursos, para onde nós estamos indo, nós precisamos pessoas que vão tomar a decisão no seu coração, falar, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte de algo que é maior do que eu mesmo, quero ajudar a construir a igreja, levar a igreja para um novo nível, porque a igreja no final das contas não se trata somente de nós, se trata da nossa comunidade, se trata da nossa família que ainda não conhece Jesus, e quando nós entregamos o nosso tudo na igreja, nós estamos entregando não somente para nós mesmos, nós estamos entregando para as nossas famílias, comunidade, para a nossa nação. Nós precisamos de você. Vamos trabalhar juntos. Ó, de uma forma prática, você quer se envolver? Fala com a nossa equipe, fala com nossos pastores. Nós amaríamos ajudar você a se conectar e carregar isso juntos como igreja. Mas existem 3 características de pessoas que possuem a atitude de custe o que custar. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Existem várias características, mas vamos focar nessas 3. Número 1, pessoas com a atitude custe o que custar, vivem com um senso de missão maior do que eles mesmos. As pessoas que vão fazer custe o que custar são as pessoas que pensam além deles mesmos, estão pensando numa missão, estão pensando em carregar algo, fazer algo diferente que vai impactar outras vidas. Colossenses capítulo 1, versículo 25, Paulo diz assim: e Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que eu devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. E se nós conhecemos qualquer coisa a respeito de Paulo, Paulo estava disposto a fazer qualquer coisa. Ele se entregou, ele foi apedrejado, ele não via nenhuma adversidade como boa o suficiente, ou com um motivo bom o suficiente para parar e não fazer nada. Ele fala assim: o que for necessário, para um Deus que me deu vida, para Ele eu vou dar tudo. E Ele entregou o seu ser. Agora, eu não sei se você acorda de manhã com esse senso de missão, que você está indo para o seu trabalho, que você está indo para suas responsabilidades, para os seus compromissos. Se você levanta, se você segue o seu dia a dia, vive a sua vida com um senso de missão. Missão não significa que você precisa ter um microfone na mão, precisa estar envolvido na igreja, pregando ou tocando um instrumento. Você pode ter uma missão ali no seu trabalho, ali onde você está. Deus pode te usar com uma missão para ser uma luz para as pessoas que estão ali no seu trabalho, para representar a Jesus Cristo de uma forma diferente. E nós só vamos entender melhor qual é a nossa missão quando nós nos aproximarmos de Jesus e quando nós nos aproximarmos da igreja. Porque Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, nós precisamos trabalhar juntos. Você crê que você tem uma missão no seu trabalho? Você crê que você tem uma missão no seu dia a dia? Que você pode levantar da cama e todos os dias de manhã sabendo que Deus pode te usar para fazer a diferença? Não sei se seus pais, família, pessoas no trabalho, em algum momento, olhou para você e falou assim: você não adiciona, você não ajuda, não sei o que você está fazendo aqui. Isso talvez gerou no seu coração um sentimento de: eu acho que eu não sou necessário, simplesmente vou viver minha vida dia após dia, tranquilo, quem sabe ser um pouco feliz. Mas Deus tem um plano para você, Deus tem uma missão para você, e quando você viver o plano e a missão de Deus na sua vida, você não vai viver mais a vida assim com aquela sensação de não estou satisfeito, o que mais existe para a minha vida? Você vai encontrar completa satisfação, porque você estará vivendo no centro da vontade de Deus. Número 2, pessoas com atitude, custe o que custar, veem sacrifícios como uma oportunidade de servir, não como um peso. Custe o que custar. Não sei se você já chegou para uma pessoa ou conhece alguém que todas as vezes que você pede alguma coisa, ainda que seja a responsabilidade da pessoa, você pede para ela: você poderia, por favor? Parece que a pessoa está fazendo um tremendo favor, parece que é um peso, parece que, poxa, era só para fazer não sei o quê, mas parece tão complicado para a pessoa. Agora existem outras pessoas, quem aqui conhece alguém que quando você faz um pedido, que você fala com ela, ela está disposta a fazer qualquer coisa? Ah, conte comigo, eu vou fazer, e essa pessoa faz as coisas acontecerem. Pessoas desse tipo inspiram, pessoas que vivem com a atitude, custe o que custar, veem sacrifícios como uma oportunidade. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15 e 16, a gente chega nesse momento da história onde Davi e os seus homens, o exército, eles estão acampados em frente ao território dos filisteus, e Davi está ali e ele sente um desejo. No versículo 15 diz que Davi expressou um forte desejo e disse assim: quem me dera que me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Ele estava dizendo, simplesmente expressou um desejo que tinha em seu coração, ele não deu ordem para ninguém, ele simplesmente falou assim: ah, eu gostaria de beber da água da cisterna ali da porta de Belém, e para buscar essa água teria que passar pelo exército dos filisteus. Tinha 3 homens, 3 soldados deles ali que ouviram o que Davi tinha falado. Eles, acho que um olhou para o outro e falou assim: poxa, Davi tem o desejo de tomar daquela água, vamos lá buscar. Vamos lá, você topa? Topa. Você topa? Topa. São pessoas assim, não precisaram ser convocadas, não precisaram ter um direcionamento, simplesmente ouviram sobre uma necessidade, ouviram como eles poderiam servir melhor, e eles foram os três, os homens, os guerreiros de Davi, atravessaram todo o exército filisteu, buscaram água, trouxeram de volta para Davi, para que Davi pudesse beber. Em uma questão de honra, Davi decide não tomar, porque ele fala assim: eu não vou tomar o sangue dos meus homens que arriscaram a sua vida por mim, para que eu pudesse ter esse privilégio. Então tem aquela questão de honra, mas a coisa linda que nós vemos nessa história é o desejo de servir, de você ouvir uma orientação e um desejo, e não precisar que uma pessoa te dê uma fala que você deva fazer algo, simplesmente você abraça e fala assim: eu vou fazer. Alguém te pede, você pode por favor ir para mim no supermercado? Aí você vai no supermercado, mas assim, no caminho você já fala assim: você precisa de mais alguma coisa? Precisa de algo da farmácia? Tem alguma outra coisa na rua? O que mais que eu posso fazer por você? Tem aquela atitude de tomar toda a oportunidade que nós temos para poder servir as pessoas. Colossenses é uma passagem que nos ajuda a ajustar o nosso coração em relação a como servir as pessoas de todo o coração, de como ter essa habilidade de ver sacrifícios como uma oportunidade de servir e não como um peso. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração para com o Senhor, e não para com os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quando nós decidimos fazer tudo com excelência, porque nós estamos fazendo como se fosse para Jesus, nós fazemos como se fosse para Deus, porque talvez as injustiças do nosso trabalho, de algumas responsabilidades que nós carregamos, talvez faça com que a gente se sente que, poxa, isso aqui não merece o meu melhor. Mas nós não somos chamados para fazer um trabalho meia boca, nós somos chamados para servir com excelência, e tem momentos que nós precisamos tomar essa decisão: eu vou servir de todo o meu coração. Eu tive esse tempo quando eu estava trabalhando, e o meu patrão falou assim, na verdade eu fui falar com o meu patrão, porque eu estava trabalhando várias horas extras, e eu pedi para ele, falei: olha, eu estou trabalhando várias horas extras, está difícil, eu era faxineiro num prédio, limpava 4 andares diferentes, e eu falando com o patrão, e eu falei: eu preciso desse valor, não tem como você me dar, eu trabalhei várias horas extras, trabalho somente por hora, 20 horas por semana, essas 12 horas vão fazer a diferença. E ele me deu uma bronca, e ele falou assim: que isso? Você que precisa melhorar o seu trabalho, você precisa ser mais rápido, vai lá, seja mais rápido e faça o seu trabalho de forma correta. Ah, naquele momento eu falei assim: faz você, vontade de falar assim, faz você, largar as coisas e ir embora, porque eu já estava suando, trabalhando, dando o meu melhor, não tinha como. Mas quando veio aquela vontade de falar assim, faz você, Deus colocou no meu coração essa passagem, falou assim: faça esse trabalho que você está fazendo para mim, não faça para ele, e eu vou te recompensar. E quando eu comecei a tomar essa atitude, eu decidi, eu falei: ah, agora sim, eu vou levar assim para um outro nível, mas porque Deus tem um plano para a minha vida, e eu não vou oferecer em nenhum lugar um trabalho que é meia boca. As pessoas que trabalham nesse escritório vão experimentar uma mesa limpinha, que teve uma atitude bonita quando ela foi limpada. Eu vou oferecer o meu melhor, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas e para a vida das pessoas. Enquanto você se coloca de pé, último ponto: as pessoas com atitude, custe o que custar, são pessoas que constroem um legado que inspira gerações. Pessoas que constroem um legado que vão inspirar gerações. Se você manter essa atitude, custe o que custar, você vai impactar gerações através da maneira que você vive. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo está falando com Timóteo e diz assim: eu lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lois e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho certeza que a mesma fé que você tem. Você tem a oportunidade de impactar não somente a sua vida e as pessoas ao seu redor, você tem a oportunidade de impactar mais vidas, pessoas que ainda vão ouvir falar a respeito da sua atitude, da sua capacidade. Talvez daqui 30, 60 anos, Deus vai falar com pessoas e vai impactar pessoas por causa da atitude que você decidiu carregar no seu coração. Então vamos decidir hoje, tomar essa decisão. de oferecer o nosso melhor para Deus. Vamos oferecer o nosso melhor, vamos servir a Deus com coragem e com convicção. Não vamos nos entregar, mas vamos saber que nos momentos mais difíceis, Deus estará conosco em nome de Jesus.
Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hillsong.com/São Paulo.